Boa noite, Rabotai. Vamos começar dedicando esse shiur. Atzlachá para todos os chayalim que estão mostrando et nafsham por Am Israel. Pela pronta volta para casa com Briut HaNefesh Vagov de todos os sequestrados. E atzalá todo Am Israel em Eretz Israel e também na Golá. Especialmente por Chayal Ezra Ben Rachel, que volte para casa com Briut HaNefesh Vagov também, Bezerat Hashem. Vamos aproveitar e pedir refuá shlemá, refuat ha-nefesh de Bataguf, Dvora Aliza Bat Shoshana, Atzlachá para Hana Bat Tamarcelia, Lili Nishmat, Yoel Ben Chaim Yuda Schneiderman, Zichrona Livracha, Ugeti Bat Ester, Zichrona Livracha, Regina Bat Emiri, Zichrona Livracha, Natan Bat Fortuné, Olga Bat Rosa, Avram Ben Lachifi, לאה בת אדלי, שלמה בן לטיפי, משה בן בלה, אברהם בן שרה, קרינה רות בת ציליה, איפה הצלחה, פה, תודוס שידוכים בזאת השם, קינטה, נעבור נעיה פה, כתמים, פג'ינו בזאת אומרת, ג'קסאו, הצלחה פה שידוכים. מוריי ורבותיי, עם יורו ויסנצי קוראים תיום, ישיבת מיר, דפוי שקונסיגי סקפה, da Polônia, pela Lituânia, passaram por Vilna, chegaram em Kobe, Japão, e finalmente chegaram na cidade de Xangai, na China, na época uma colônia japonesa, aliados dos alemães nazistas, e a yeshiva começou a funcionar, funcionamento normal. E um dos bachurim na yeshiva, um dia ele está andando pela... Ele está indo para a yeshiva, do lugar que ele está dormindo para a yeshiva. E ele passa pela rua, ele está pela feira de Xangai, e ele escuta um rádio ligado, e nesse rádio tem uma língua que ele conhece, então ele para para escutar. Na feira todo mundo falou chinês, ele não entende uma palavra de chinês, chegaram poucos meses, ou poucas semanas em Xangai, mas essa língua ele consegue escutar, e é uma língua em alemão, alguém gritando... Chega, vamos se desfazer desses judeus, eles que fazem todos os problemas no mundo, eles que são a causa de todos os problemas, eles não deixam um dia a gente ficar em paz, e por isso a gente está aqui para exterminar com isso e conseguir devolver a paz para o mundo. E de repente todo o público começa a gritar, Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil, era um discurso nazista passando pela rádio, e o pessoal em Xangai, uma pessoa está escutando isso. Esse Bachur Yeshiva chega assustado na Yeshiva, ele chega em Mir, ele vai para o Mashgiach, para o Pratzk Levinstein, e fala, Pratzk o Mashgiach, até aqui chegamos. Aí chegou na China, eles não conheciam nenhum judeu no Japão. Na China não sei que eles sabiam da gente. E aqui eu estou precisando escutar discursos nazistas, o que, que é isso? O Pratzk olha para ele e fala, você pode ficar calmo. Porque agora eles estavam falando a verdade. Agora, a pessoa que estava dando um discurso, ele estava falando a verdade. No final das contas, é exatamente o que eles pensam da gente. Enquanto vai ter Yehudim no mundo, eles não vão conseguir viver em paz. Morai Berabotai, Am Israel, Etzarei Leakov, Mimera Ivashea, e Eretz Israel sabe o que está acontecendo, mas não tem um lugar mais seguro no mundo do que Eretz Israel. E a gente pode ver isso, Bechush. A gente pode sentir isso e a gente vê isso. Am Israel, quando está em Eretz Israel, Eretz Asher Enei Hashem Elokech Abba, Mereshit Hashanah Ad Acharit Hashanah, e Hashem cuida de lá, lá tem um cuidado especial. O dia 7 de outubro virou um dia negro para o nosso calendário, vai ser lembrado para sempre pelos... todos os atos que foi feito lá, as atrocidades que o Hamas fez, mas desde 7 de outubro, quando a gente achou que agora o mundo vai entender a gente, o antissemitismo começou a crescer de um jeito não normal. A gente está sofrendo antissemitismo em qualquer lugar do mundo. Se a gente achava que a gente vai conseguir explicar, justificar e ser entendido finalmente, olha só o que é Hamas, o antissemitismo só cresceu. A gente pode ter mais de 200 pessoas sequestradas, crianças de meses, mulheres que deram à luz, senhoras sobreviventes do Holocausto, e o mundo está pedindo um cessar-fogo. E se o mundo não fizer, e se Israel não entender que precisa de um cessar-fogo, um judeu no Brasil vai sair na rua e vai ter medo de andar na rua. Porque pessoas podem te parar e começar a te gritar. Que você está matando crianças inocentes na Palestina? Yehudim em Londres, Yehudim nos Estados Unidos, Yehudim aonde tiver, vai ter medo de andar na rua. Moraiv Rabotai, esse bicho tirou a cabeça de volta da jaula. O antissemitismo de novo está crescendo. Se a gente acreditou que agora todo mundo vai entender e a gente vai ter tranquilo, é agora que a gente mais precisa ter medo, Bemet. Agora é o momento de Litchazek Bemuná. Vamos tentar entender um pouco. Qual que é o mecor disso? Aonde está isso na Torá, Moraiv Rabotai? A nossa paraxá termina com um acontecimento real, real. Mamash parece a ONU falando. Vamos imaginar um Yehudi parando na ONU e tentando explicar para todas as nações. Eu estou há 20 anos trabalhando por vocês. Yaakov uma hora se encheu, desculpa a expressão, e começou a brigar com Lavan. Que eu pequei, que eu fiz de errado? Que dalakta acharai, que você está me perseguindo? Que me chastet kol keilai? Eu preciso provar, prova atrás de prova, que debaixo desse hospital que eu já provei, que estão usando para terror. Não está clara a prova. Eu preciso provar mais uma vez e mais uma vez que as escolas deles têm mísseis. O que você encontrou de errado na gente? Que provas mais você quer? A gente já devolveu e fez pacto de paz, a gente devolveu toda a faixa de Gaza incondicionalmente para o Hamas, para tomar conta, para o povo palestino que não existe. Yaakov fala, 20 anos eu trabalhei para você. Rechelecha veizecha lo shikelo. Nada que era teu, o teu rebanho você não perdeu nada. A gente mandou malas cheias de dólares para dentro daquele lugar. Eu nunca me aproveitei nada de vocês. A luz que a gente cortou é a luz que a gente está dando de graça há quantos anos? A água que a gente parou de dar, que a gente perdeu a razão. A gente deu todo o dinheiro do mundo para vocês terem água e luz própria. E vocês estão pedindo para eu mandar gasolina quando já está provado que vocês vão usar isso para terrorismo? Treifá lo ivetelecha. Nunca um animal teu morreu de treifá. Dia e noite a gente estava preocupado. Kikitzahal, entra, é a faixa de Gaza, entra em Shifa, o que faz? Vamos tirar os prematuros para mandar para hospitais normais. E alguém está aí? O que Lavan vai responder? A gente já tem nossa explicação. 20 anos eu estive na tua casa, eu, 14 anos, trabalhei para casar com as tuas duas filhas. 6 anos no teu rebanho. 100 vezes você mudou meu salário. Se não era por Hashem que estava com a gente. Eles já estavam jogando mísseis todo dia, toda hora. O que aconteceu 7 de setembro, de outubro? Era para acontecer todo dia, toda hora. A gente está em perigo constante todo dia. Se não é Eloquei Avi, Eloquei Avraham, o Pacha de Tzkag, eu estava perdido. Que até em Kam Shirachtani. Você me mandou embora sem nada. O mundo vai pedir um cessar fogo com mais de 200 pessoas sequestradas lá dentro. O mundo vai forçar Israel a entrar e agora eles vão falar. Não sei onde está todo mundo. Vou tentar descobrir. Chegou o cônsul israelense, Yaakov Avino, no prédio da ONU e consegue trazer todas as provas. E prova claro tudo o que aconteceu. Vayan Lavan, vayomer Yaakov. Lavan precisa ter vergonha. O que ele vai responder? Rabanot, bnotai, vabanim banai, vatson soni, vechol asher ata roe, li hu. Velivnotai maese lo ele hayom olibnehem asher yaladu. Morai verabotai, Lavan escuta tudo. Ele não responde nada. No final das contas, as tuas esposas são minhas filhas. Tudo que vocês têm são nossos. Os teus filhos são meus netos. É tudo meu. Todo o teu dinheiro é meu. Rabotai, isso é hoje. Lavan, ele responde para Jacó: você respondeu tudo? Não tem problema nenhum. Vamos fazer um pacto. Vamos agora fazer um cessar-fogo. E daqui em diante, a gente vai ter a solução de dois estados para duas nações. Vocês não entenderam que eles não são nação? Com Goim, a gente não tem o que litone. Que elulei, eloquei, avi. Eloi Avram, upacha de tzkaga e ali. Se não era por meu Deus, se é sem emuná, vocês podem ficar, não tem o que fazer. Não tem rasbará, não tem como explicar, não tem como provar, porque ninguém quer escutar com quem você está falando. É Yaakov discutindo com Lavan na nossa paraxá. Não tem nada de novo. E depois de tudo isso, Lavan vai falar, Abanot, Bonotai, Abanim, Banai, Vechol asher yelecha lihu, tudo que você tem é nosso. Vocês, povos judeus, no final das contas, estão aproveitando da gente. Vocês não deixam ter paz no mundo. Morev Rabotai, teve um navi, ele está mais perto de ser um shed, um demônio, do que um navi, tá bom? Porque ele não foi um navi. Mas Hermann Plesnik, ele tem um livro, Der Sprach mit Hitler, conversas pessoais que ele teve com Hitler. E ele escreve lá o que o Hitler falou para ele. O Hitler falou para ele, enquanto tem a nação judaica, existe no mundo, nunca vai existir paz. Porque o povo judeu, eles dão santidade para o corpo. E você pode ver que é muito interessante, os árabes voltaram a fazer isso. Os nazistas queimavam os corpos, não queriam dar santidade para o corpo. A gente começa a vida fazendo Brit Milá e termina com um enterro com Kavod. Até hoje, os nossos irmãos, Am Israel, está lá no sul procurando os últimos ossos para enterrar como gente, estão peneirando a areia de Be'eri, Nahaloz, peneirando a areia. Hoje saiu um psak da Rabanut Arashit de enterrar os carros onde tinham corpos judaicos, porque lá tem Kedushá, tem corpos judaicos. E eles queriam queimar, eles querem exterminar, eles querem fazer desaparecer. Eles não têm santidade pelo corpo. Mas a segunda coisa que Hitler falou, e Mark chamou de Zichró, é o que mais a gente precisa aprender. O Hitler falou uma coisa muito interessante. O povo judeu inventou um conceito chamado consciência. Vamos aniquilar o povo judeu e a gente termina com o conceito de consciência no mundo. Morai Verabotai, Rashi fala pra gente por que o Har Sinai se chama Sinai. Porque desde que a gente estava no Har Sinai, Yardá Siná Laolam. O Har Sinai, a nossa Torá, trouxe o ódio pro mundo. A Torá que fala que você precisa cuidar da almaná, da viúva. A Torá que fala que você precisa lehov et hager, a pessoa convertida, uma pessoa que não tem meio social, uma pessoa coitada, o yatom. A Torá que fala ter o dinheiro da tzedakah. A Torá que a hora inteira te fala se preocupa pelo outro. A Torá que fala você não pode viver tua vida como você quiser. Se você machucar uma pessoa, você precisa pagar por isso. A Torá que te dá consciência todo o tempo. Você não veio aqui para pisar, atropelar, matar e aproveitar e fazer dinheiro e acabou. E sem a Torá, esse mundo, entre aspas, seria um mundo muito gostoso. O mais forte faz o que ele quer, rouba quem ele quer, mata quem ele quer, viola quem ele quer, machuca quem ele quer e pronto. E de repente a Torá inventou uma coisa chamada certo e errado. E de repente eu tenho consciência em fazer o errado. Como é difícil viver assim. O povo judeu coloca consciência no mundo. O povo yehudi coloca valores no mundo. O povo judeu cria ideais no mundo. E quando existe ser humano moral, isso obriga outros seres humanos a viver assim. E assim não dá para ter paz no mundo. Eu gostaria de poder matar, roubar, fazer o que eu queria, saquear e dormir tranquilo. E de repente se inventou um conceito chamado consciência, valor, ideal. Da onde nasceu tudo isso? Do Sefer Torá. Desde que a Torá desceu no Sinai, se criou Siná no mundo. O antissemitismo vem do conceito que a gente é o exemplo do mundo. Nós temos um papel nesse mundo e a gente precisa cumprir esse papel. E quando a gente não cumpre esse papel, quando a gente não faz exatamente o que se esperava do Yehudi, os goim bem esfregam na nossa cara. Um judeu sonegou imposto. Uau! Um judeu roubou! Alguém fala de italianos que mataram. Alguém fala de árabes que suicidaram. Mas os judeus falam. Porque nós criamos consciência. Então, se tem um judeu que não se comporta direito, os goim rogegim alze. Eles começam a dançar. Você criou consciência e você se comporta mal? Tira a consciência, tira a Torá, tira Deus do mundo e deixa a gente fazer o que a gente quer. O antissemitismo cada vez mais vem com valores ridículos, mas de consciência, decência, igualdade, dê a dó, crianças morrendo, mulheres, hospitais, escolas. Na Síria, alguém falou o que aconteceu nos hospitais. Na própria Turquia, Erdogan, o que você fez com os kurdos? O que o Putin está falando da gente, na Botai? O Putin está massacrando sem pensar. Os próprios árabes estão jogando mísseis sem direcionar. Eles querem que pegue pessoas que não têm nada a ver com a guerra. Eles querem pegar civis. Mas a gente tem culpa. Porque o nosso papel no mundo é ser quem representa a moralidade. O goi quer viver sem moral. O goi quer viver sem valores. Se a gente já criou isso, cada deslize nosso eles vão chamar atenção. Essa visão do antissemitismo, Lefi HaTorá Rabotai. Sinai trouxe Siná. Rebchatzky Levinstein falou para esse Bachur de Mir. Agora eles estão falando a verdade. Pelo menos dessa vez eles estão falando a verdade. O que eles pensam? Am Israel não deixa o mundo ter paz. Porque Am Israel colocou consciência, colocou Elohim, colocou a consciência de Deus no mundo. Enquanto o mundo inteiro não chegar aqui, Lashema Meduchal Moshe Bagoim, Vealu Moshim Behar Sion Lishpot Et Har Eisav, enquanto o mundo inteiro não reconhecer Hashem, o mundo nunca vai ter paz. A gente vai viver num mundo de guerra, sim. Sim. E eles sempre vão culpar a gente no final. Mas não que a gente tem culpa. Mas a gente que inventou o conceito de decência, o conceito de valor, Rabotai. Quando a Rabanit Sheila Feinstein, a última nora do Moshe Feinstein, faleceu, ela é a esposa do Rabbi Reuven Feinstein. Rav Pesach Ron conta que ele foi uma visita de Shiva, foi visitar a família, e depois ele foi para as filhas e falou: olha, eu conheci muito bem tua mãe, porque em muitos Aguda Conventions, em muitos conventos de Agudat Israel, estava tua mãe, estava eu. E eu sempre dava a conversar com uma nora do Rabbi Moshe Feinstein, quem vai perder? Esposa do Rabbi Reuven Feinstein. Eu sempre admirei ela, ela foi uma mulher, uma Eshet Chinuch, ela era a diretora, a principal, tá bom? De uma escola pública. E ele chegou na família e falou: me conta uma história que eu não conheço da Rabanit Sheila. Eu quero uma história que eu não conheço da Rebbetzin Sheila Feinstein. Por favor, uma história. Então as filhas, uma olha para a outra e fala: de ter uma história para você que você vai gostar. Eles contam que tinha um moré na escola em Staten Island, moré da terceira série. Um dia ele perdeu o alarme e ele percebe que ele está atrasado para a escola. Percebe que ele está atrasado. Ele se atrasou, não sei se acordou tarde, se atrasou na sinagoga. Mas o que acontece é que ele sai correndo para a escola, ele não quer atrasar, ele não quer ser um exemplo de um professor que atrasa em sala de aula. Ele entra no carro e começa a correr que nem um louco. Que nem um louco! Ele perde um farol, ele tenta passar no vermelho, achando que está amarelo, vermelho, ele vai. E o carro da frente brecou e ele bate com tudo no carro da frente. O carro da frente era um pouquinho mais caro que o carro dele. O carro dele era um Subaru Avreichim, como se chama em Israel. Um Mazda Avreichim 323, para quem morou em Israel, como Avreich, sabe que isso aqui é o máximo que o Avreich assim sonha, tá bom? Aqui seria um Zafira. Nos Estados Unidos, não sei que carro seria, tá bom? Então, o carro dele, ele bate na frente num Cadillac, não sei que carro seria. Ele já sai do carro e sai uma mulher com uma cruz grandona, na parte da frente dela. Inteligente, entende? Eu bati numa goiá. Não tem interesse. Ele vai para essa senhora e fala, eu quero te pedir desculpa, eu errei, eu vou pagar até o último centavo que eu te dei, você fica tranquila. Só, por favor, não chama a polícia, eu não quero perder agora minha carteira de motorista. Por favor, não aciona seguro, que isso aqui vai me complicar, eu vou te pagar até o último centavo. Ele deu o número, falou, pega meu número, esse é meu número, você me liga quando você quiser, eu agora preciso correr para a escola, eu não quero atrasar, eu te peço mil desculpas. Por favor, me liga. Pega você o orçamento, me passa o orçamento e eu vou pagar até o último centavo. Tá bom? A mulher fala, não tem problema. Ele é bela, pega o número, liga para o celular, vê que toca no celular dele, fala teu nome, ele passa o nome, ótimo. À tarde ele liga de volta para essa mulher, fala, mil desculpas, eu agora estou livre, acabei sala de aula, eu quero arrumar. Fala, tá bom, eu estou indo mandar no lugar, pedir orçamento. Manda nesse lugar pedir orçamento. Ela chega depois de um dia, ela passa o orçamento e fala, esse orçamento que ele me passou. Esse mechanic, esse moré, olha o orçamento, está bem salgado, está bem alto para ele, não é um carro que ele costumaria ter, pintura, amassar, trocar peça, não sei o quê. Ele vira para ela e fala, eu te peço mil desculpas, eu posso te pedir um favor? Eu tenho um amigo, Mandy, e esse Mandy, o trabalho dele é perfeito. Você poderia ir para ele pedir orçamento? Eu acho que ele vai ser mais barato de onde você foi. Vê, se você gosta do trabalho dele, você vai para o Mandy. Se você não gosta do trabalho dele, você fica no teu, eu te prometi, eu vou te pagar. Falou, não tem problema. Ela vai para o Mandy, liga do Mandy e fala, olha, eu estou vendo que esse cara trabalha bem. Trabalha bem, eu vou fazer com o teu Mandy, não tem problema. Ótimo, ela faz com o Mandy dele. 3-4 dias depois, Mandy liga para esse moré e fala, olha, quinta-feira eu estou liberando o carro. Eu preciso do dinheiro. Você tem o dinheiro? Falou, tenho. Espero que eu vou ter. Você tem ou não tem? Falou, não se preocupa. Eu acho que eu vou ter. Quanto que é? É o que a gente combinou. Bem mais barato do que aquele primeiro. Tá bom. Esse avrech, ele agora começa a ver de onde ele vai tirar dinheiro. De onde ele vai tirar dinheiro? Ele não tem esse dinheiro. Ele liga para a mulher e fala, eu vou te pedir desculpa. Eu vi que você está numa situação financeira muito melhor do que a minha. E você precisa do carro. Se você não aceitar, eu arranjo outro jeito. Mas se você aceitar, você estaria pronto a pagar o cara que consertou o carro. E eu vou te dar durante 12 meses, todos o dia, o aumento do salário, eu te dou um cheque de tanto. Vamos fazer em 12 parcelas. Você paga agora de uma vez, eu te dou 12 parcelas. Você aceitaria? Ela pensa, fala, tá bom, não tem problema, eu aceito. Ela vai no Mandy, ela paga a conta. Todo dia ele manda um cheque para ela, deposita na conta dela. Tá bom? Ele deu 12 cheques, na verdade. Todo dia ela deposita na conta. Todos os cheques, ótimo. O 12º cheque ele não deu. Quando chega no 12º cheque, ele liga para ela e fala, eu sei que eu te dei 11, não te dei 12. Porque o 12º eu quero te dar pessoalmente, eu quero ir na tua casa. Falou, tá bom? Ele vai na casa dela, ele vai na casa dessa mulher. Ele dá o último cheque e fala, aqui está o cheque. Você pode depositar já. Já vai entrar hoje meu salário, até você ir para o banco, já está tudo em ordem. Falou, tá bom? Falou, fiz questão de te ver, porque primeiro eu quero te agradecer por tão boazinha e tão decente que você foi. Você fez coisas anormais. A gente não se conhece, você nunca me viu antes, você levou aonde eu te pedi, você pagou a conta. Por que você fez tudo isso por mim? Por que você fez? Aí eu falo, vou te falar por quê. Aquele dia eu parei no farol e de repente senti uma batida com tudo atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, e agora? Começa a briga, começa seguro, começa a bagunça. Eu estava bem estressada. Eu saí do carro e eu vi uma pessoa com kipá e tzitzit. Eu falei, opa, essa pessoa é da mesma tribo que a senhora Sheila Feinstein. Sheila Feinstein é a diretora na escola que eu trabalho. E eu falei, se ele é da tribo de Sheila Feinstein, ele não vai me passar o pé. Eu não tinha nada para suspeitar de você. Verão como a meia área que chama Hashem Mikra Alecha. Todas as nações vão ver que o nome de Hashem está na gente. Veiaru, Mimeca, eles vão ter temor, vão ter respeito da gente. Se você é da tribo de Rabanit Sheila Feinstein, eu não tinha o que me preocupar. Se fosse qualquer outra pessoa, era polícia, era seguro, e eu sei que eu ia estar brigando até o último minuto. E você desceu do carro falando, eu errei, e eu vou te pagar. Quando uma pessoa da tribo da Rabanit Sheila Feinstein falou, eu vou te pagar, Para mim, eu já senti o dinheiro no meu bolso, eu não tinha dúvida nenhuma, Rabotai. Morev Rabotai, esses somos nós. E é assim que as nações precisam olhar para a gente. E é isso que eles estão esperando da gente. A gente passa na nossa paraxá. O problema é que a nossa paraxá é muito rápida. O Baal Coré senta, ele levanta, ele começa a ler a Torá, e ele, em questão de 40, 45 minutos, depende do milhar que você está, ele já te conta toda a história. O problema é que essa história não foram 40 minutos, foram 20 anos. Foram 20 anos. E eu queria contar para vocês uma história de um homem que ele chega num país desconhecido e ele conhece uma família muito pobre, que eles precisam colocar uma pedra em cima de um poço, porque eles precisam racionar a água de tanta pobreza que tem lá. E esse homem não tem filhos para ajudar, ele manda as filhas trabalharem. Uma filha tem depressão alta. Por quê? Porque brincam com ela, fazem bullying na escola, que ela vai casar com fulano em vez de ciclano. E ela já está em bullying, nem conhece o menino, só escutou dizer dela. E a menorzinha precisa sair com gado, precisa sair com gado, precisa ser pastora. E chega um homem nessa cidade, e ele decide ajudar essa família. E ele fala, eu vou casar com tua filha, vou sustentar ela. E esse homem vira e fala, não. 7 anos você vai trabalhar pela minha filha. 7 anos. E o bobinho fala, tá bom. O que você tem pela tua filha? Quem olha para ela? Vocês são pobres. Vocês são família pequena. Você é uma... O teu sobrenome é Aramai. Você é um ladrão. Você é um enganador. Você não é uma pessoa decente. Quem que é tua filha? Mas essa pessoa fala, tá bom, eu tô pronto. Eu não vou discutir com você. Eu não vou descer no teu nível. A Torá conta que no dia do casamento, depois de 7 anos, a Torá conta assim, que Lavan foi fazer um casamento. E a Torá conta uma coisa interessante. Se a gente acredita que a pandemia devia fazer nossos casamentos pequenos, devia fazer que na pandemia, depois da pandemia, todo mundo vai casar com 50 pessoas, por que convidar 800 pessoas num casamento? Com quantas pessoas Yaakov casou? Conta a Torá, Vayomer, Yaakov, Lavan, Havelishti, desculpa, Vayesov, Lavan, et kolon shemakom. Lavan decidiu convidar a cidade inteira. Casamento típico brasileiro. A cidade inteira estava convidada. Vayas Mishtei fez uma enorme refeição. O que aconteceu? O que a Torá está contando esse detalhe? Moshe Feinstein fala que a Torá vem contar para a gente um midrash interessante. Lavan estava preocupado. Como eu vou pagar o casamento? Como eu vou pagar o casamento da minha filha? Lavan não consegue pôr a mão no bolso e tirar dinheiro. Então o midrash conta uma coisa interessante. Lavan chega para o pessoal e fala, Rabotai, vocês lembram o que aconteceu há 7 anos atrás? Vocês lembram a miséria que a gente estava? Vocês lembram? A gente tinha um governo aqui duro, a gente não tinha um bom governo. A gente racionava água. E Baruch Hashem agora tem brachá. Vocês sabem por que veio o brachá? Sim, Tzadik Balair. Yaakov veio aqui. O Yaakov veio aqui só para casar com minha filha. Eu enrolei ele 7 anos. Ele casa hoje com Rachel, amanhã ele vai embora. Falou, como assim? Ele casa hoje com Rachel, amanhã ele vai embora. Falou, o que a gente faz? O que a gente faz? Ele falou, tem uma ideia genial. Eu vou fazer um casamento à noite. À noite. Sem luz. Mas eu não consigo fazer um casamento caro para mim. Vocês me emprestam dinheiro? E aí no casamento eu vou trocar Leá por Rachel. Aí ele vai casar com o Leá. Para pegar Rachel, eu encaixo nele mais 7 anos. A gente tem mais 7 anos de prosperidade. Anchena, como gostaram? Falou, mas você vai convidar a gente? Está todo mundo convidado. Podem vir. Assim como o Midrash Rabba. Veio Lavan, ele pega dinheiro emprestado de toda a cidade. Toda a cidade. Todo mundo que emprestou pode vir num casamento. E aquela noite, está todo mundo cantando Hilea, 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 Hilea. Hilea, Hilea. Yaakov não entende. O que é essa música? O Shrek não canta essa música. Nem Avram Frick. Não conhece? Mas conta, o Midrash, tá todo mundo falando, Rilea, Rilea, teu bobão, você caiu nessa, você acreditou, Rilea, o que você acha que é? Ótimo. Dia seguinte, Yaakov acorda, ele tá com Lea, não tá com Rachel. O que aconteceu aqui? Mas a gente tem outro problema, não é só Yaakov que vai reclamar com Lavan. O pessoal vai para Lavan e fala, Lavan, meu dinheiro, que dinheiro? Do casamento? Já gastei. Mas você vai pagar? Não tenho mais de onde. Mas como? Lavan enganou todo mundo. Lavan enganou todo mundo. Ele fez o casamento de graça. Morava em Rabotai, Lavan é o cara típico que pisa em todo mundo e ele está rindo sozinho em casa. Isso é Lavan. Isso é Lavan. Isso é Lavan. E a como reclamar para Lavan e fala: Lavan, o que você me fez? Você me enganou. Lavan não fala: eu errei. Fala: você acha que a gente é imoral aqui de trocar? Casar maior, casar menor? Aqui tem ordem! A gente tem valores! A gente tem moral! Quem você acha que é? Rabotai, Yaakov fecha os olhos e fala: mais 7 anos. Yaakov é um bobão, entre aspas. Yaakov é um trouxa. Lavan é inteligente. Lavan é um cara desse mundo. Lavan é um cara vivido. Lavan é um cara daqui. Ele sabe fazer. Ele é um homem de negócios. Onde eu posso ganhar, eu vou ganhar. E você é um bobão, você vai cair na minha. Mais 7 anos, Yaakov fica quieto. Mais 7 anos ele fica quieto. Mas o que Lavan não está percebendo? Que Yaakov, com a honestidade dele, ele está conquistando as filhas dele. Que no final, essas mulheres não vão ser estranhas, vão ser esposas de Yaakov e vão considerar o pai um cara sem valores. O pai é um cara porco. O pai é uma pessoa imoral. Tá bom? 6 anos Yaakov trabalhando e Lavan enganando. E Yaakov fica quieto durante 20 anos. Ele aguenta isso. Depois de 20 anos, Yaakov prova que quer ser um Erlechit, que quer ser um Yehudi honesto. Yaakov prova como um Yehudi precisa se comportar. Um Yehudi não entra e briga por qualquer coisa. Um Yehudi sabe baixar a cabeça, levantar e ir em frente. O Yehudi não está aqui para brigar por besteira. A gente não veio aqui para ficar discutindo por cada centavo. O Yehudi não fica num táxi falando: me abaixa, me sobe, dá um pouco mais, não vai acontecer nada. O xingamento de um taxista e falar: vocês judeus são pão duros, não tem valor, Rabotai. Não tem valor. O Yehudi não vai na 25 de março brigar por 3 reais só por diversão, porque isso não é judeu. Isso não é Yaakov. Se eu não tenho dinheiro para gastar, você tem o direito de entrar numa loja e falar: eu tenho um budget de X. Eu tenho X para gastar. Você quer? Ótimo, eu não quero, eu vou em outro lugar. Eu não tenho, não, mas custa mais. Mas bajular por bajular, Yaakov não fez isso. Yaakov demonstrou que são valores. Yaakov foi uma pessoa honesta, uma pessoa decente. Como termina essa história? A história termina que Yaakov, ele entende que já não está mais. Não dá mais. Não dá mais. Ele chama as esposas e fala: olha, não está dando mais. Ele entende que agora ele vai dividir a esposa do sogro. Ele entende que ele vai dividir a família e ele está com medo. O que eu vou fazer? Quanto eu preciso apanhar? E elas respondem uma resposta muito clara. Quê? O nosso pai vendeu a gente como escravas. O nosso pai pisou na gente. O resultado de desonestidade é todo mundo virar as costas para você. Um bom dia. O Balcorete coloca em 45 minutos 20 anos de desonestidade contra a honestidade e contra a decência. O papel do Yehudi é viver como Yaakov nesse mundo. A Torá termina que Yaakov e Lavan se separam. Como termina? Vai Ashkem Lavan Baboker. Vai Nashek Libanav Libnotav. Despedida eterna. Ele não vai ter mais nachar na vida dele. Ele não vai ver os filhos, não vai ver os netos. Vai Varech Ethem, vai Yelech. Ele foi embora. Vai Yashov Lavan Limkomo. Fala os Mefarshim. Olha que ele voltou. Para onde ele voltou? Ele voltou para a mesma situação de há 20 anos atrás. Ele entra em casa, ele foi roubado, não sobrou um centavo para ele. Lavan voltou para a pobreza. Lavan voltou sem um amigo, Lavan voltou sem família. É muito engraçado, é muito legal pisar em todo mundo. E tem gente que gosta de viver assim. E Rabotai, isso é que levanta antissemitismo. Mas no final da história, depois de 20 anos, Lavan não tem os filhos do lado, Lavan não tem dinheiro, Lavan não tem amigos, ele roubou todo mundo. E ele riu sozinho por muito tempo. E Yaakov foi honesto durante 20 anos. E o dia que ele precisa sair do sogro, as esposas estão do lado dele. Falam: o que você quiser, a gente está com você. Infelizmente, meu pai não merece a gente. Infelizmente, meu pai não te merece. Infelizmente, meu pai não merece ter nachá dos filhos. Porque esse tipo de viver é antiético e eu não quero essa educação para os meus filhos. Isso é a vida de Yaakov, isso é a vida de Lavan. Ele precisa casar uma noiva, ele precisa casar o filho dele. Beshnot Hatzena. Os primeiros anos do Estado de Israel, não tinha lógica nenhuma que lá ia prosperar. Lógica nenhuma. Um país, um Estado jovem que começou em guerra com todos os países árabes, no meio de Jerusalém, é Cisjordânia ou Jerusalém, as pessoas contam que se Bahurim de Mir, porque Mir era a fronteira praticamente de Israel, anda um passo a mais, eu levo uma bala na cabeça do exército jordânio. Os egípcios lá embaixo, toda hora pressionando. um país comunista, um país que não tem amigos, porque a Rússia estava muito, muito mais interessada nos amigos árabes do que em Israel. Estados Unidos não tinha nenhuma simpatia ainda com Israel. Isso só vai chegar por causa da Guerra Fria, lá para frente, na Guerra dos Seis Dias. Israel é um país de extrema pobreza, pobreza. Cada vez vem mais mendigos morar lá. Os Yehudim da Europa, sobreviventes do Holocausto. Que perspectiva de futuro, que passado, que família, que trabalho. Aí começa a chegar os Faradim, fugitivos da Síria, do Líbano, do Marrocos, e precisam deixar todo o dinheiro para trás. E sem mínima cultura, pelo menos nos olhos do mundo externo. Eles não têm cultura, eles não são europeus. Infelizmente a Torá também não era valorizada lá. Mas isso não é o caso agora que a gente quer falar. E o Avraham Dov Oirbach, filho do Rosh Yeshivá de Koltorá, Rav Shlomo Zalman Oirbach, ele noiva com a filha do Rav de Tveria, Rav Shmuel Baruch Werner. Rav Shlomo Zalman Oirbach, mas não teve, ele acabou de noivar a filha dele com quem? Nada mais, nada menos, que a filha do Rav de Tveria, Rav Shmuel Baruch Werner. E eles começam a combinar como vai ser o casamento. E o Rav Werner vira e fala, olha, eu sou Rav de uma cidade, eu sou Rav de uma comunidade. Comunidade é composta de jovens, de velhos, de crianças, de mulheres. É difícil para mim eu conseguir levar toda a minha comunidade para um casamento. Eu adoraria festejar do lado da minha comunidade. Você é um Rosh Yeshivá. Rosh Yeshivá, uma Yeshivá é composta de meninos de 17, 18 anos, até 22, 23, 24, 25. Eles têm como viajar para o casamento. Será que você me respeitaria, se aceitaria fazer o casamento em Tveria? Rav Shlomo Zalman Oirbach falou, olha que sim, qual o problema? Olha o que eu faço em Tveria. Qual a diferença onde vai fazer? Os amigos do noivo vão viajar, é verdade. Eu admiro o que você está pensando na tua comunidade nessa hora também. Rabotai, a gente precisa lembrar. Eu lembro quando eu estava em Cleveland, o Rav Bloom, era um dos rabarim de Cleveland. Ele gritou e começou a falar, por que em Cleveland só tem Levaiot e não tem Smachot? Cleveland é uma cidade onde não tem muitos salões, não tem muitos caterings, então o pessoal vai casar em outras cidades. Mas na hora de falecer, ninguém escolhe onde falecer. Rabotai, é muito importante a gente pensar naquele lá que está em volta da gente na hora de fazer nossa smachot. Porque todo mundo quer ter momentos felizes. Porque as levaiot, todo mundo tem como participar. As pessoas normalmente falecem perto da casa, no hospital perto de casa, na cidade que ele viveu. Mas tenta trazer a simcha para a tua comunidade também. Uma comunidade se constrói não de Kadish, se constrói de Kedushá, de Britot, de casamentos. E Rav Shlomo Zalman Oirbach fala por Werner, fala, você está de parabéns, eu admiro, eu vou fazer isso mesmo. Vamos casar em Tveria. Nos anos 50, o verão de Tveria castiga. O verão de Tveria não é fácil. Você pode pegar essa sensação térmica de 47, 48 graus, sensação térmica. E em 50, quase não tinha geladeiras em Tveria, em Eretz Israel. Quase não tinha geladeiras. Foi combinado entre os dois lados que vai ser servido halá, alguma salada, e o prato principal, o primeiro, o segundo, o terceiro e último prato, ia ser um peixe, um pedaço de peixe para cada um. Não salmão, provavelmente. Para quem sabe, o peixe é a primeira coisa de estragar no sol. E um peixe estragado, sai de perto. Então chega no casamento, tem um prato principal, um pedaço de peixe para ser servido para os convidados. Rav Shlomo Zalman Oirbach chega, eles combinaram com o dono do catering, todo o casamento, tudo perfeito. E foi combinado que cada um vai pagar 50% da festa. Rav Shlomo Zalman Oirbach 50%, Rav Shmuel Baruch Werner outro 50%. Rabotai, o dono do catering trouxe caixas de isopor com gelo, mas não foi suficiente. E somente o peixe estragou, todo o resto estava bom. Ou seja, a gente quase não teve comida no casamento. O casamento era Avraham Dov Oirbach, o filho do Rav Shlomo Zalman Oirbach, o Rav de Tveria hoje em dia, não teve comida, teve pão, teve ralá. Porque o peixe que ia ser servido todo apodreceu. Na hora que vão tirar da cozinha, já sentem o cheiro, volta para a cozinha, e o dono do catering precisou se desculpar. Ele está na cozinha tentando limpar o mess, tentando limpar a sujeira, tentando já empacotar para ir embora, morrendo de vergonha, servir kikidá, um pouco de água, um pouco de bebida, não sei o que ele tinha para servir, quando o Rav Shlomo Zalman Oirbach entra na cozinha. E o dono do catering quer se enterrar, porque o Rav Shlomo Zalman Oirbach está perguntando, onde está o dono do catering, eu quero falar com ele. E o cara quer se enterrar. Mas ele não é mal educado, ele entende que ele pisou na bola, ele estragou o casamento do filho do Rav Shlomo Zalman Oirbach, ele fala, Rabino, sou eu. falou, eu quero falar com você. Falou, eu quero me desculpar. Eu falei, desculpa, eu vim falar com você, deixa eu falar primeiro. Então o dono do catering fala, tá bom, ele vai desabafar, que eu vou te falar. Ele falou, mas é uma noiva, ele vai pro dono do catering e fala, eu quero te falar uma coisa. Eu e meu Mechutin, eu e o consogro, eu chamo a Baruch Werner, a gente fez um combinado. E o combinado foi que cada um ia pagar 50% do casamento. Falou, tá bom. Eu sei que você se esforçou. E eu sei que você gastou dinheiro e eu sei que você investiu. E eu sei que você não estragou o peixe de propósito. Esse dinheiro que eu separei para o casamento do meu filho, Shlomo Zalman Neuerbach fala para o dono do catering, o dinheiro que eu ia gastar já está separado, esse dinheiro eu já não contava mais com ele, eu separei para casar meu filho. Meu filho Baruch Hashem está casando hoje à noite, meu filho hoje à noite está construindo um Beit Neman de Israel, com uma menina que ele gostou, com uma família especial, com a família Werner. Amanhã ninguém vai lembrar o que comeu, o que deixou de comer, se comeu peixe, deixou de comer peixe. Esse dinheiro que eu separei já não era mais meu. A Shem vai me dar dinheiro para tudo que eu precisar e o dinheiro do casamento já estava separado e eu quero pagar para você. Eu quero te pagar. Eu quero que você fique tranquilo, eu quero que você saiba que os 50% que eu ia pagar do casamento, eu vou te dar já hoje à noite. Só eu quero te falar uma coisa. Eu e meu Mechutin, a gente combinou que cada um vai pagar 50% do casamento. Eu tenho obrigação com 50, ele tem obrigação com 50. Alarricamente, eu não sei. Eu não quero te falar agora, não posso te falar agora. Se a gente precisa pagar 100%, não precisa pagar 100%. Se o Bichlal precisa pagar, você praticamente não conseguiu servir. Que não foi por mal, mas não foi servido. E é muito capaz que meu Mechutin não vai querer te pagar a parte dele. Isso é capaz. E se ele não pagar, eu entendo, talvez alarricamente ele até tá correto. Ele tem direito de fazer isso. Só que eu quero te pedir um favor. Eu não quero que você saia do casamento do meu filho. Eu não quero que você chegue em casa angustiado que no casamento dos Oirbachs com Werners te faltou alguma coisa. Que você pensava em ganhar, você estava precisando desse dinheiro para as suas obrigações de casa e no final você não conseguiu esse dinheiro e você vai terminar angustiado com esse casamento. Eu não quero que você vá com esse sentimento para casa. Você não pode sair da minha simchá com essa sensação. Então eu quero te falar uma coisa. Tudo que os Werners faltarem no pagamento, eu vou completar para você. Se eles não pagarem, eu vou te pagar 100%. Se eles te pagarem uma parte, eu quero saber exatamente quanto faltou e eu vou te pagar. Eu só te peço um único favor. Eu sou de Jerusalém, eu não sou de Tveria. Eu não estou com dinheiro aqui, eu só trouxe 50%. 50% minha parte do meu combinado, eu vou te dar hoje à noite. Os outros 50%, eu vou ter que ir para Jerusalém, juntar, achar esse dinheiro, me organizar como mandar para Tveria, eu acredito que no máximo em uma semana você tem esse dinheiro já na mão. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, hoje você já vai para casa com 50% que é minha parte e consciente que você vai ganhar 100% do que você pensou que ia ganhar nesse casamento. Você investiu, você se esforçou, você fez e eu não quero que da minha simchá você saia angustiado. Eu quero que você chegue em casa consciente que você tem 100% do dinheiro que você pensou. Eu preciso avisar uma mulher que termina de falar, o dono do catering está sem palavra, ele está chorando. Ele está chorando. Eu preciso avisar uma mulher que fala que você está chorando. O que é que eu não consigo te dar hoje 100%? Eu não tenho dinheiro aqui, não é por mal. Se eu tivesse, eu te dava. Mas eu não trouxe, eu não ando com tanto dinheiro. Eu preciso de tempo para ir para o Shalim, para organizar, para mandar. Você já precisa desse dinheiro para agora? Você estava tendo um gasto urgente? Desculpa, eu vou fazer o máximo para mandar o mais rápido possível. Mas me entenda também, não é tão fácil para mim me organizar e mandar dinheiro de Shalim, Tveria. Por favor, não precisa chorar. Eu vou te pagar, eu estou te falando. O dono do catering fala, não é por isso que eu estou chorando. Ele pede um minutinho, ele acalma, toma um copo de água e fala, eu vou te falar porque eu estou chorando. Eu vou te falar porque eu estou chorando. Porque há 15 minutos atrás, entrou na cozinha Rav Shmuel Baruch Werner, o teu Mechutin. E ele também estava me procurando e eu estava com vergonha dele. E ele falou exatamente as mesmas palavras que você falou. Ele falou exatamente o que você falou. Escuta uma coisa, 50% meu, eu já tenho dinheiro aqui, eu vou te pagar. os outros 50 não me custam, que precisava te pagar os Oirbachs. E eu não sei, alarricamente, como que é, se vai pagar, não vai pagar, e se eles não pagarem, talvez eles estão corretos, eles não estão errados. Talvez vão pagar uma parte, não tudo. Mas eu não quero que você volte da Simchat dos Werners, angustiado, magoado. Você pensou, você vai ter esse dinheiro, você vai conseguir esse dinheiro. Me dá alguns dias para me organizar. 50% você recebe hoje. Os outros 50%, se os Oirbachs não quiserem pagar ou não quiserem pagar tudo, me dá um tempo e dentro de alguns dias eu consigo esse dinheiro para te pagar. E é isso que eu estou chorando por esse tipo de gente que eu estou conhecendo agora. Morai vera botar isso é cabeça de Shlomo Zalman Oirbach. Isso é cabeça de Reb Shmuel Baruch Werner. Isso é como o Yehudi se comporta, rabotai. É assim que o Yehudi se comporta. Ehrlichkeit, Yashrut, decência, pensando no outro. O casamento foi, eu pensei em gastar. Então, se eu pensei em gastar, o que, que muda se teve ou não teve? Não estou falando que é para pisar na bola, não estou falando que é para servir mal as pessoas, precisa pagar igual. Aqui, o dono do catering teve um ônus. Alarricamente, se precisa pagar ou não, não sei. Mas Yaakov Avinu pagaria. Rav Shlomo Zalman Oirbach pagaria. Porque aqui está claro, o dono do catering não fez por mal. Lavan achou que ele é esperto. Lavan achou que ele é inteligente. Pena que em 40 minutos o Balcorê dá pra gente a conclusão. Mas de outro lado, o Balcorê mostra pra gente 20 anos em 40 minutos. Pra você ver que no final da história, Lavan voltou pra casa sem nada. As filhas nunca mais querem falar com o pai. Ele não tem nada dos netos que não vão morar do lado dele. O dinheiro ele perdeu, ele foi assaltado. Os amigos ele já se queimou faz tempo. E quem ainda sobrava de amizade por interesse, já acabou o interesse. Morai verabotai, esse é o comportamento do Yehudi. Esse é o comportamento que a gente precisa ter. Ser exemplar. Porque a gente que trouxe no Sinai a consciência, os valores, os ideais para o mundo. E o Goi quer viver sem isso. O Goi quer viver em Hefkerut. E quando ele vê que do lado dele tem uma pessoa que é ser humano igual a ele, não é igual, mas ele acha que é igual, que nasceu de pai e mãe, que tem desejos, que gosta de comer, que quer casar, que gosta de dormir, e mesmo assim gosta de fazer dinheiro. A gente tem limites, a gente tem valores, a gente pensa no Yatom, a gente pensa na Almaná, a gente pensa no Ani, e meu dinheiro que eu me esforcei 10% eu já dou direto para Tzedakah. E eu estou pensando, se tem pessoas que não têm dinheiro e eu tenho mais, como eu vou pensar neles? E se eu estou pensando quem eu posso convidar na minha casa? O Goi olha, isso me raievoto, isso obriga ele e demonstra, dá para ser humano e dá para ser decente. Então, o Goi olha para o Yehudi com siná, com ciúmes, e esses ciúmes levam a ódio. Então, cada vez que a gente, entre aspas, não se comporta do melhor jeito, eles vão levantar o antissemitismo ao máximo. Hoje o que eles estão falando? Eles não esperam dos sírios não matar crianças. Não esperam dos turcos não matar crianças. Porque turco mata criança. Russo mata civil. Hamas pode jogar mísseis diretamente, intencionalmente em prédios civis e ninguém vai falar nada. É o direito deles, uma nação oprimida. Mas eu digo, não podem. De vocês, eu espero diferente. Porque é você que inventou a consciência no mundo. De Síria eu não espero nada. De Rússia eu não espero nada. De Turca eu não espero nada. De Palestina eu não espero nada. E assim por diante, rabotai, as atrocidades que acontecem no mundo. E todo mundo fica quieto. O prédio da ONU é a maior piada de todas. Porque de Yehudi eu espero diferente. É vocês que trouxeram consciência para o mundo. Eu termino com essa história. Alguns anos atrás, no final do mandato do presidente americano Donald Trump, conseguiram fazer, com muito estadudo, muito esforço, do embaixador americano no Estado de Israel, David Friedman, ele conseguiu fazer o Pacto de Abraham. Ele conseguiu fazer tratado de paz entre o Estado de Israel e alguns países islâmicos, coisa inovadora no mundo, coisas inesperadas, coisas que ninguém pensava. E eu nunca tinha escutado, nem sabia que existia esse país chamado Bahrein, desculpa a minha ignorância, e eu só fiquei sabendo depois desse Pacto de Abraão. Um país extremamente bonito, extremamente rico de petróleo, realeza. E David Friedman, ele conseguiu, com a ajuda do Donald Trump, conseguiram fazer o Pacto de Paz, o Pacto de Abraão, o Tratado de Abraham entre Israel e Bahrein. David Friedman é um judeu religioso que anda com kippá, só come kasher, estuda todo dia a Torá, reza com minyan. Um yodi que é Moshe Tzarich, Shomer Shabbat, um yodi orgulhoso de tudo que ele faz. E o mais interessante é que o assessor principal dele é nada mais nada menos que um rabino, Rebari Leipzig. Esse Rebari Leipzig, ele conta essa história. Eu escutei do Rabbi Joe Haber, que falou na minha sinagoga, eu escutei Rebari Leipzig contando essa história. Ele conta que quando fizeram, foram para Bahrein fazer o pacto de paz. O príncipe da coroa de Bahrein, ele assina o tratado de paz com o Estado de Israel. E olha que David Friedman, que é o representante do grupo, ele está lá, ele está assinando o pacto de paz. O Estado de Israel está assinando o pacto de paz. Quando termina tudo isso, levam ele para uma sala do lado, uma mesa gigantesca, um montão de cadeiras, não cadeiras, poltronas talvez. Um serviço e uma coisa que ele falou, nunca vi igual. Tanta riqueza e tão chique, tão bonito. E servem para a gente uma refeição festiva pelo Pacto de Paz entre o Estado de Israel e o Império de Bahrein. Eles servem todo mundo. E obviamente que David Friedman e Rebari Leipzig, eles não estavam no prato, não é comida kasher. Estamos num país goi, num país islâmico, que já estão servindo a gente. Eles não tocam na comida e vai indo a refeição. Passa pouco tempo da refeição, o príncipe descobre que tem uma coisa que está incomodando ele. Ele chama uma pessoa, fala uma coisa no ouvido, e essa pessoa vai direto para David Friedman e fala, olha, eu estou vendo que vocês não estão tocando na comida, tem alguma coisa errada com isso? Então David Friedman pede desculpa, fala, olha, não tem nada de errado, parece tudo maravilhoso, tudo delicioso, mas eu vou te falar a verdade. A gente é judeu ortodoxo, a gente não come comida que não é kasher. E essa comida não teve supervisão rabínica, a gente não pode comer essa carne, não pode comer as coisas. Eu te peço mil desculpas, mas não é nada pessoal. É coisas minhas, é religião. Ele volta, conta para o príncipe, esse assessor que estava no meio. O príncipe fala outra coisa no ouvido. Dá 2 minutos, chega dois novos garçons, tiram o prato do Rabbi Leipzig e do David Friedman. E passa pouquinho tempo depois, chega 2 pratos maravilhosos só com vegetais. Só vegetais. Só que esses vegetais foram cozidos na cozinha real. Então, novamente, David Friedman e Rebari Leipzig não tocam nos pratos. Não tocam em nada. Não dá para comer? Nesse momento, o próximo príncipe, ele percebe. Ele pergunta para ele, vocês não estão comendo? O que aconteceu? Falou, olha, a questão de kasher não é tão simples como você acha. Não é só a carne, não é só o leite, não é mesmo vegetais. Que panela você usou? A panela pode ser que estava absorvida de carne de antes. Como você fritou? A gente precisa um yodi para não ser bichulacum. O próprio prato, os próprios talheres. Kasher não é tão simples assim. A gente não vai conseguir comer nada que foi cozinhado na tua cozinha. A gente pede desculpa, mas de novo é questão religiosa. Por favor, não leva a mal. O príncipe fica quieto, deixa terminar. David Friedman e Rebari Leipzig, quando termina toda essa reunião, eles vão para o carro deles, carro não deles, né? Do castelo que alugou para eles e trouxe para eles, alugou nada, eles têm tudo. Eles estão para ir embora, de repente chega uma dos funcionários altos, chama o motorista e fala, para, o príncipe quer falar com David Friedman e com o rabino que está do lado dele. Então, o embaixador americano no Estado de Israel e o assessor dele, eles vão falar com o príncipe. E o príncipe olha para eles e fala, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando eu vi a conduta de vocês dois naquele jantar, eu me identifiquei muito. Me identifiquei demais. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu posso parecer um príncipe, mas eu não sou só isso na minha vida. Eu tenho minha vida pessoal também. E na minha vida pessoal, tirando ser príncipe, eu amo um esporte especial. Esse esporte é o triatlon. Triatlon é uma pessoa que faz natação, bicicleta e corrida, e no final dessas 3 coisas juntos se termina essa competição, e quem ganha entre natação, bicicleta e corrida, ele é o campeão, vamos dizer, desse esporte. E eu adoro triatlon, eu sou muito, muito bom. Eu sou muito bom nisso. E eu faço viagens por países e lugares competindo triatlon. E muitas vezes eu estou em diversos países diferentes, não países árabes. E se o príncipe da Bahrein, o príncipe da coroa do Império do Bahrein está em um lugar, você acha que não vão me atender do melhor jeito, não vão me servir do melhor jeito? E quando me servem pedaço de carne, eu também não posso comer. A gente não come carne que não é halal. Halal é, entre aspas, como se fosse o hechsher dos islâmicos. Se não é halal, a gente não pode comer. E eu muitas vezes vejo todo mundo comendo. E eu falo para mim, eu tenho leis, porque eu sou um príncipe. E príncipe cumpre leis. Príncipes têm outro nível. E eu não toco nessa comida. Hoje, quando eu vi todo mundo comendo em pratos especiais, e depois a gente trocou o cardápio para vocês, e se estava numa situação, talvez meio chata, que vocês estavam meio que obrigados a, talvez, mudar os conceitos de vocês, e vocês não tocaram nada, eu vi duas pessoas que se são príncipes de um grande império. E eu me identifiquei. Conduta de príncipes. Essa conduta judaica. Moray Verabotai, a história não termina aqui. A história vai que, alguns tempo depois, algumas horas, dias, o príncipe do Bahrein, ele está na casa dele, ele está conversando com o pai dele, com o rei do Bahrein. Está conversando com o rei. E ele comentou para o rei tudo isso, e o rei não se impressionou muito. O rei sabe o que é realeza, se impressionar de alguém que defendeu valores, mas o rei nesse momento virou para o príncipe e falou, escuta uma coisa, virou para um assessor, desculpa, escuta uma coisa, eu quero mudar a lei aqui no Bahrein. Você vai pegar um dos nossos melhores hotéis e nesse hotel você vai kasherizar a comida e você vai ter um cozinheiro kasher com um rabino que vai supervisionar, porque no Bahrein eu quero que o judeu tenha o que comer. Qualquer judeu que vai vir visitar o meu império, se essa é a conduta deles, eles vão ter o que comer. E vai ter comida kasher para eles. Isso é lei no Bahrein. Pessoas que se comportam como reis, pessoas que entendem que eles são príncipes, o lugar deles é no meu império, é no meu reinado, não é em outro lugar. Qualquer Yehudi que estiver em qualquer hotel do Bahrein, ele tem direito à comida kasher, que vai vir dessa uma cozinha que, por lei, precisa ser kasher. Rabotai, verau kolamei aretz que shem Hashem nikra alecha. Se os goim vão ver que Shem Hashem, que o nome de Hashem nikra alecha tem em você, veyaru mimeka, eles vão ter temor de você. Eles vão ter respeito de você. A gente está passando uma guerra terrível. A gente está passando uma guerra em Israel e na Golá também, o antissemitismo está subindo cada vez mais. Se a gente achava que agora todo mundo vai entender a gente, agora eles estão entendendo menos ainda. Mas no final das contas está nas nossas mãos. Que Eloquei avive Ezri. Fala Yaakov, se não era pelo meu pai, se não era pelo Deus do meu pai, desculpa, realmente eu não tenho chance nenhuma. Eu não tenho chance nenhuma. É pelo meu Deus, é por causa disso. A gente tem como combater isso, mas isso depende do nosso comportamento. E Bezat Hashem, vamos vencer essa também. Vamos rezar para todos os psuim que tem o Refuah Shleimah. Que todos os Hatufim voltem em casa Bechalom o mais rápido possível. Todos os Haelim saem daquele inferno da faixa de Gaza com uma grande vitória. E Bezat Hashem, e a gente veja prontamente em nossos dias, Mashiach Tzidkeinu B'Meirah B'Yameinu. Amém.